mais uma live do Conde para vocês aqui da TV 247, também do Facebook. Saudações, boa noite. Vamos tratar aí dos assuntos quentes do dia. Muita Regina Duarte, né? Agora, Glenn Greenwald realmente desbancou a Regina Duarte hoje como tema mais acessado, mais propagado, né? O Glenn foi, estava em Trending Topics agora há pouco. Inclusive tinha uma hashtag muito bonitinha, muito graciosa, que era Verdevaldo. Isso, vamos subindo os coraçõezinhos aqui pra gente começar a transmissão. E aí a gente vai agregando várias coisas. Quero falar, eu não quis falar, colocar o título do Glenn. O Glenn é o grande assunto de hoje no Brasil. Inclusive extrapolou as fronteiras. O The New York Times deu destaque para o Glenn, se não me engano The Guardian também deu. E evidentemente é um tema que interessa ao mundo civilizado. Eu estou achando, sinceramente, que tudo isso vai fazer com que o documentário da Petra Costa ganhe o Oscar. Aquilo que a gente conhece um pouco a história do Oscar e as designações, as premiações e tal, elas dialogam com certas pressões culturais, políticas. Tudo vai embicando, né? Vocês acham que a Academia Americana não viu a encenação nazista do Roberto Alvim? Eu acho que o Roberto Alvim, naquela encenação, ele deu o Oscar de presente para Petra Costa. Eu tô com essa desconfiança, tá? Evidentemente, só a indicação já é uma coisa espetacular, enfim, leva o golpe parlamentar para o mundo, né? O mundo conhece, entende, conhece o que aconteceu no Brasil. Mas tudo indica, agora com essa perseguição também a um jornalista americano, dessa justiça avacalhada brasileira, né? Enfim, isso eu acho que vai alimentando, né? É mais lenha na fogueira para nossa querida Petra Costa. A Petra Costa é um bastião da democracia brasileira no horizonte, né? E que todos nós estamos ali como se fosse um obelisco, alguma coisa. A indicação da Petra Costa tem uma simbologia muito forte. É, e todos os eventos que vão acontecer no Brasil dialogam diretamente com essa expressão global, digamos assim, cultural, né, da maior indústria cultural do mundo, que é o cinema americano de Hollywood, de ter um filme brasileiro feito nessas condições, por essa diretora, com essa dicção, com aquelas imagens, com a Dilma Rousseff debutando ali quase praticamente com a protagonista. E então, emoções fortes a caminho, né? Eu já disse aqui que o Oscar vai ser a noite de cerimônia do Oscar, dia 9 de fevereiro. E o PT faz aniversário de 40 anos no dia 10 de fevereiro. É muita coincidência. Então, deixa pra lá, né? Que prêmio que esses bolsonaristas ganharam na vida, né? Ninguém ganhou prêmio de nada, né? Nem aqui Kikito, não, com todo respeito, né? O prêmio do Gramado, né? Bolsonarista não ganha prêmio, né? Bolsonaro não ganha! Bolsonarista ganha prêmio da Rede Globo. É aquele prêmio lá, faz a diferença, né? Aliás, a Globo não vai dar esse prêmio esse ano? Não tem prêmio pra Globo? Aliás, que a Globo vai dar? Ela deu o prêmio pro Moro, né? Acho que esse prêmio faz a diferença. Ele tem dois prêmios, né? Prêmio no Brasil, né? Prêmio da Globo, sobretudo, é prêmio pra... É uma ração, né? É assim, pra você fazer o ministro do STF comer na sua mãozinha, né? Carmen Lúcia. É uma festa, né? Aquela coisa provinciana, vagabunda, de quinta categoria. A Rede Globo dando prêmio, né? Pra ministro do STF, pro Sérgio Moro, pro Deltan Dallagnol, né? É aquela coisa. Agora tá feio pra eles. Tá feio. Eu queria ver o Glenn, quem sabe, da Intercept, publicar alguma coisa no sentido desses prêmios que a Rede Globo dá, né? O tipo de toma lá da cá, né? Eu te dou um prêmio, né, tal, e aí você, né, vota, né, do lado do empresariado escravocrata brasileiro, sobretudo da executiva da Rede Globo e Televisão. Vamos lá! Música! Hoje eu estava conversando com o Leonardo Atush, falando da live, né? Falando da Costa Gisele Federici, tá? Falando da live do Conde e tá? tal. A live... O que é a live, né? Tava definido. Definam a live do Conde, por favor! Ô, público! Do 247 e também do Facebook. O que é a live do Conde? Isso aqui... Eu acho que é uma espécie de stand-up comedy político. Eu faço análises sérias, eu brinco. Eu acho que eu sinceramente, é um formato que o universo digital acho que não gosta muito, né? Uma live longa, só eu aqui diante de vocês e tal, meio monológica. Embora eu verbalize a população de seres que habita esta humilde cabeça com hoje a touca. Hoje a carapuça entrou, né? Como é que é? Hoje a carapuça serviu no Conde. E aí a gente está se perguntando, né? Eu recebo um feedback muito bonito de vocês. Aqui no bate-papo, se vocês quiserem então dizer, né? Vou ficar muito feliz, mas pessoalmente, quando eu fui no Rio, quando eu fui fazer o Pocket Show, quando eu viajei para fazer o congresso do 247 em Curitiba, Porto Alegre, eu recebo, o que eu escuto de vocês? Que é para cima, não é motivacional, porque eu odeio essa história de palestra motivacional, mas é para a gente não perder... o horror, né? Desculpa, para não perder a esperança, perder o horror, sim. É que eu estava pensando que o Brasil foi tomado por esse clima de horror, de medo, de desesperança, e a minha live acho que entrou dialogando diretamente com isso, né? Que é uma coisa que eu também sempre levei para a sala de aula, né? Para não deixar o adolescente, ele tem uma coisa que é meio depressiva, assim, não quero nada e tal. Então, para você comandar, para você dominar uma sala, para você conseguir transferir algum tipo de conteúdo para essa geração que é imensamente inteligente, cheia de energia, você tem de ter energia. Então, eu trouxe a energia que eu tenho na sala de aula para cá, para fazer essas lives. Eu acho que funcionou. É uma coisa que dá muito trabalho. Enfim, é limitado porque de longa duração, é digressiva, né? Mas eu sinceramente acho que essa experiência é importante para mim, é importante para vocês. Enfim, todo mundo aqui é livre para consumir outro tipo de produto. A gente estava discutindo hoje, né? Como encaixar. Vamos promover algumas mudanças, mas eu nunca vou parar de fazer a live. A live é uma coisa que é importante para mim, para minha energia psíquica também, né? Para organizar as ideias, para deixar aquele elemento que habita a sua história, a sua vida, enunciar alguma coisa. Você sabe que às vezes eu assisto a live, eu vejo coisas que eu falei, eu não acredito que eu falei isso, né? E fico surpreso, porque tem alguma coisa dentro de você que fala mais do que você. É a história também que eu acho que tem a ver com a ação política. O Boulos é um cara bom de palanque, o Lula, tem que chegar, tem que improvisar, tem que falar o que vem. É isso, é espontaneidade, pra gente poder... Enfim, ficar mais próximo, ter intimidade e avaliar as coisas e se divertir também, por que não? Por isso que eu ponho musiquinha aqui. Mas é uma coisa assim, a Live do Conde é meio que assim, um programa de rádio, né? Inclusive o SoundCloud, né, que é só o áudio, é muito acessado. A Live do Conde é campeã no SoundCloud, lá no cardápio do 247. E eu tenho de dizer, não posso deixar de dizer, felicidade imensa de ter o Radwan Assar, maior escritor do Brasil, beijo, Radwan, como um dos meus espectadores aqui na Live do Conde. Eu não sei como é que o Radwan me aguenta, eu pergunto pra ele, Radwan, você, é possível uma coisa dessa? Ele é tão meigo, né? Radwan Assar é a coisa mais linda do mundo. E o Lula, né? Ô, Lula! Né? Então, assim, se esses dois assistiram a live, curtiram e curtem de vez em quando, eu já me dou por satisfeito. Missão cumprida. Sem querer. E já fazendo propaganda. Então, você vê, é muita coisa. Entrevista, legal. Eu também entrevisto as pessoas e tal. Aquela coisa também, as pessoas me entrevistam. A gente faz uma coisa séria, assim. Mas a live é a hora da catarse. E eu acho que a gente precisa disso. E acho que as coisas estão mudando rapidamente no Brasil. Então, o tema de hoje, tema né, crucial aqui que eu quero trazer pra vocês. Não quis falar do Glenn. Vou falar do Glenn. Mas não quis destacar, porque ele já está sendo destacado até em Júpiter. Então, vamos destacar um movimento que eu estou identificando, que é o movimento da opinião pública. Muito interessante, né? Um movimento de retorno da opinião pública brasileira, que estava escondida, né? Está escondida, ela está... oprimida, né, pelo bolsonarismo, que não gosta de debate público. Agora, depois de um ano de governo, depois de tantas, né, aquele ano que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, parece que foram 10 anos, tão longo, tanta coisa aconteceu no mundo inteiro, sobretudo na América Latina, a gente tem um desgaste, o Bolsonaro envelhecido, e eu acho que a opinião pública brasileira começa a voltar. Eu tenho alguns elementos aqui para comprovar isso para vocês. Vamos lá. Leve de classe! Segura! Segura lá! Calma. Aí, o pessoal fala. Grita, Condão, grita, que é gostoso. Tá. Tem até Bolsonaro que me assiste e assiste porque, enfim, o cara deve ter alguma coisa que ele curte nessa live. Deixa eu ver se já chegou algum superchat. Chegou, Felipe Maciel Silva. Eu gosto da live do Conde, sua live é cult. Ah, fala sério. Vou falar nada. Obrigado. E essa é a live do coraçãozinho. Vocês sabem disso, né? Eu já falei, né, que o Lula me trollou lá. Conde, você me perturbou com essa live. Querido, vamos lá. Bom, vamos lá. Chega de enrolação. Vamos direto ao assunto. Opinião pública. O que está acontecendo? Ontem vocês viram o Moro no Roda Viva? Não sei se vocês assistiram, o quanto vocês assistiram, etc. Eu assisti editando tal, mas acompanhei aquela vozinha esganiçada do Moro e a bancada. Eu vi até a pergunta do Felipe Moura Brasil, né? O colírio ali, né? Que estava ali fazendo entrevista, o colírio para os olhos do Moro. Mas, gente, vamos ser honestos. Eu até escrevi hoje sobre isso também, sobre esse império da lacração que também habita as trincheiras dos segmentos progressistas no Brasil. Eu sou... Eu não sei se eu faço gênero de lacrar e tudo mais, que é até um pouco presunçoso, né? Então, não sei. Mas é constatável que essa expressão, né, essa dicção exista. E eu entendi hoje, já tinha, né, roçado esse tema em outros momentos, mas é um gênero que justamente bloqueia a possibilidade do debate público. A lacração. Você só fica lacrando, né? Lacra de lá, lacra de cá. Direita, esquerda, todo mundo lacrando e ninguém se entende. Quer dizer, quanto mais lacrar, acho que até a semântica de lacrar é pedagógica nesse sentido. Por quê? O lacre, né? Quando você lacra uma coisa, você fecha. Você bloqueia, você interrompe, você trava, você barra. Então, se você lacra, né? O que vai sobrar? Não vai sobrar nada. É a coisa do lacre da cerveja também, né? O lacre da água, não sei o quê. Você fica bloqueado, você não tem acesso. Aí você tira o lacre, né? Pup, tá? E bebe a sua cerveja, a sua água, o seu vinho. Esse é o ponto. Tem de tirar o lacre. Olha só o Conde. Ah, tá vendo? Eu não pensei que ia falar isso. Mas eu tô falando.
Tá bom?
Tudo bem? É, então, esse é um ponto, eu já vou voltar a ele, a estética da lacração, mas vamos voltar ao Moro, porque daí é a origem dessa reflexão de hoje. Espero que você esteja se divertindo aí, né? Tá se divertindo? Cadê meu coraçãozinho aqui? Nessa espelunca aqui da minha live. Olha só. Ele foi, a gente estava na expectativa de uma passação de pano interminável. Eu brinquei muito com isso, né? Todos nós brincamos e antecipamos, né? Porque a produção do Roda Viva antecipou que não iria com os convidados que iam ser, quem ia ser convidado para fazer entrevista. Eu chegando aqui, Reginalíssima, quanto tempo? Eu vou daqui a pouco ler o seu superchat, tá, minha querida? E isso se tornou tema recorrente ali nas mídias alternativas e tal, já na sexta-feira, na quinta-feira, o Glenn Greenwald reclamando muito, né? Reclamando demais mesmo, achei até um pouco acima dos decibéis esperados, de não ter sido convidado, de The Intercept não ter sido convidado. Era a estreia de uma jornalista do Estadão, que é a Vera Magalhães, apresentando o Roda Viva, e aí a expectativa era a pior possível, quer dizer, vai ser um... o Moro vai debutar, né? Vai desfilar, né? Soberano, aquela coisa, poderoso e tal, todo mundo vai passar a mão na cabeça dele, e enfim, a expectativa era essa. Ora a surpresa, quando eu comecei a ver, que os jornalistas, sobretudo a Vera Magalhães, que, enfim, com todas as críticas que a gente pode fazer, ela fez um papel que eu acho que é muito realmente próximo do trabalho de jornalista, e interpelou o Moro, falou, perguntou sobre o nazismo, forçou, né, foi para cima, perguntou sobre a questão também do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do turismo, envolvido com as candidaturas laranja. E o Moro foi se safando. Evidentemente, teve um momento em que o Moro estava falando lá das gravações, dessa questão dos hackers e tal, dessa narrativa aí que é meio montada por esse mundo Moro-Bolsonaro. Aí era a hora de alguém perguntar naquele momento sobre o áudio que vazou da ligação entre a Dilma Rousseff, a presidenta Dilma, e o ex-presidente Lula. Evidentemente, essa era a pergunta que tinha que ter sido feita ali na hora que o Moro estava reclamando de que o sigilo dele e de que estavam tentando entrar no sigilo do Bolsonaro e tudo mais. Era o caso de um jornalista chamar na chincha e perguntar essa questão. Mas escuta, você divulgou ilegalmente, foi repreendido pelo Teori Zavascki, do STF. Mas, né, ninguém perguntou. Bom, a gente não pode querer muito, né? Tem certo nível, o jornalismo brasileiro realmente, até quando ele se esforça profundamente, ele continua sendo mediano no máximo, né? Mas isso denota um jogo de forças. Um jogo de forças interessante que eu quero aqui perpassar para vocês. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Dançando, vamos dançar e falar de política. Chama o Conde para você DJ na sua festa política. Já pensou? Eu fico lá, né? É meio DJ isso, né? A gente vai falando de Moro, Lula, Bolsonaro e tal. Bota a musiquinha, todo mundo dança. É politizar, né? Na maior acepção da palavra. Bom, e do verbo. Qual que é a minha tese com relação a esse comportamento jornalista? Então, a tese, primeiro, a premissa é o seguinte: os jornalistas do Roda Viva fizeram pelo menos uns dois blocos e perturbaram a vida do Moro. Não deixaram ele ficar à vontade. Isso é explicado por duas questões. Uma no varejo, outra no atacado. No varejo, né? Questão mais próxima, né? O contexto mais imediato é o seguinte: de tanto que as mídias digitais, alternativas, as redes sociais anteciparam que era um escândalo o Moro dar uma entrevista no Roda Viva, sem ter a presença do Intercept e só com o jornalista amigo, isso mexeu com os brios do jornalista, certamente, dos jornalistas, certamente. Mexeu. Né? Eles devem ter, enfim, a Vera Magalhães ali, enfim, a diretora, a Vera é a condutora, não sei quem é diretor do Roda Viva, mas certamente mexeu. Então eles falaram, não, vamos fazer o papel de jornalista para não ter essa crítica. Ótimo, ótimo. Então, qual que é o pressuposto embutido nessa primeira observação? Vale a pena você reclamar, vale a pena você antecipar, né? Tá dando certo, tá dando resultado. As consequências estão sendo geradas, né? Em função desse discurso que parece que é uma bobageira. O Moro falou, não acredito. Como é que eu fui lembrar disso? O Moro falou bobageira. O Moro é um neologista, né? Ele é um cara assim, falou câmera também, né? Porque a câmera dos deputados é gracioso, né? Chega a ser gracioso. O Lula que não me escute, né? Mas é bobageira, né? Bobageira. O que ele falou? O que o Juiz Eco falou? O povo da live? Tem um bolsominion aqui? Quem que é o bolsominion? O pessoal tá falando aqui, Stefan, sai daqui, não sei o quê. O que o Stefan tá falando aqui? Ô, Stefan, tá perturbando aqui o meu povo? Cadê você? Ah lá. Não, o Stefan tá legal. Ah, não! Ele fala aqui, ele é robô esse cara aqui, não é possível. Fala mal do Lula e fala mal do Bolsonaro. Deixa eu ocultar aqui, tá? Pronto, tirei o Stefan, tá bom? Tá vendo? Bom, e aí é o seguinte. Valeu a pena, interessante isso. Foi também um... né? Um amontoado de lacração pra lá e pra cá. Não, vai ser um passeio, não sei o quê. Uma porção de besteira foi falada também. Mas deu certo. Deu certo. E a entrevista não foi aquele passeio todo que a gente esperava. Vou fazer um comentário, um parêntese muito curtinho. Você vê que eu não tenho papas na língua. Não quero ficar agradando as pessoas e tudo mais. Eu acho que, inclusive, que o Glenn tirou a sorte grande em ser, como é que se diz, denunciado, né, sem ser investigado. E vou entrar nesse tema tecnicamente daqui a pouco também, porque ele passa a ser notícia novamente, ele passa a ser a figura mais praticamente a figura mais importante do país, o Glenn Greenwald. Alavanca de maneira assim estrondosa a sua audiência no Twitter, no The Intercept e tudo mais, tem o direito, é competente, prêmio Pulitzer, mas a transmissão simultânea do The Intercept, eu vi também um pedaço com relação ao Roda Viva e eu achei ruim, tá? Não sei o que vocês acham. Se vocês quiserem polemizar aqui, comentar no bate, fiquem à vontade. Achei que foi uma coisa assim, nada a ver. Sabe, o pessoal fica comentando, parecia um boteco, sabe? Não funcionou. Achei que vulgarizou a qualidade do The Intercept. Achei que foi um equívoco do ponto de vista da condução dos trabalhos. De qualquer maneira, faz parte, né? Faz parte. A gente ter um medo de errar te impede de acertar. Bom, feito parêntese, mais um comentário que eu quero fazer sobre esse comportamento do jornalismo com relação ao Moro, com relação ao próprio Bolsonaro. E a Jean Roberto Santana, né? A transmissão foi um horror, foi super estranho, não dá para entender nada. Ficavam reclamando de umas coisas que não tinha nada a ver ali. Putz, é difícil. Eu entendo que seja difícil. Eles não deviam estar ali. A realidade é essa. Eles deviam estar lá no Roda Viva. O Demore devia estar na bancada ali, se não perguntando, pelo menos assistindo. E o Glenn perguntando. Ia ser um embate bonito, né? Mas enfim, não aconteceu. E bola pra frente, vida que segue, como diz o Ricardo Coxo. Agora, o que está acontecendo além disso? Além desse varejo, tem uma coisa acontecendo no atacado. A opinião pública brasileira está num estado de proscrição tão longo que é da natureza do próprio discurso, da própria possibilidade até institucional de se discutir temas públicos, de voltar, né? As pessoas estão com saudade, eu estou sentindo isso, estão com saudade de discutir coisas que sejam relevantes. É um massacre de temas obtusos e insignificantes. É o erro de português do Weintraub, é a burrice da Damares Alves, são essas portarias malucas que são publicadas por aí no Diário Oficial, nomeações, é a Regina Duarte, tudo num nível tão baixo, né? É o secretário imitando nazista, que, assim, existe uma saturação, as pessoas não aguentam mais. Não aguento mais isso. Elas querem uma... volta a ser necessário. A nossa economia psíquica do ser humano, do indivíduo, do sujeito, né? Ela exige que você produza sentido. Você não pode só produzir lacração e isso tem a ver com psicanálise. Tem muito psicanalista aqui que assiste a live. A gente podia até fazer um debate sobre isso. Sim, o sujeito precisa de sentido. Chega uma hora que cansa essa coisa de você dizer só coisas que não fazem sentido para a população brasileira, que não tem nenhum tipo de apelo institucional, cidadão, nada disso. Então eu acho que está voltando. Acho que está voltando, tem gente trabalhando no bastidor, as lideranças políticas estão trabalhando, Flávio Dino viajando o Brasil inteiro, falando com o Fernando Henrique, falando com o Luciano Huck, acho que falou até com o Lula também. Isso é ótimo, as pessoas estão conversando. Eu tinha exortado também, essa palavra é tão bonita, né? Quer ver essa palavra? Exortar, né? Hoje a Greta Thunberg exortou as pessoas a... O que ela exortou mesmo? Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro mais o que ela exortou. Só sei que ela exortou. Ela exortou. Cadê a Gretinha? Vem cá. Aqui, ó. Greta, ela tá lá em Davos, acho, né? Greta exorta. É lindo a palavra exorta. Exorta. Exortem. Exortai-vos. Exorta líderes globais a ouvirem a ciência. Você vê que uma menina de 16 anos... Ela é de longe a pessoa mais preparada e inteligente de Davos. De longe. E sem esquecer a vergonha que o Paulo Guedes está passando em Davos. Hoje, o Merval, que vergonha, Merval Pereira. Pelo amor de você, da Academia Brasileira de Letras, filho. Tem vergonha na cara. O Merval Pereira elogiou o Paulo Guedes. Ah, o Paulo Guedes. Foi ovacionado em Palo Alto e desceu, né? Lambeu o Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes me vai para Davos, né? E diz... O que ele diz? Eu anotei aqui, né? Olha só. Pessoas destroem o meio ambiente para poder comer. Eu vou repetir. Pessoas destroem o meio ambiente para poder comer. O Paulo Guedes, enfim, com essa frase em Davos, ele realmente entra pro almanaque global das bestialidades grotescas mais profundas da humanidade. E ele já foi, o Greenpeace já respondeu, né? Todas as instituições, as ONGs internacionais que defendem o meio ambiente já responderam. O cara botar a culpa no pobre. Né? Da queimada na Amazônia, da Austrália, a culpa é do pobre. A culpa é sempre do pobre. Para comer, destrói o meio ambiente para comer. É muito louco isso, porque esse é um discurso que está estabelecido até na direita, né? Até numa direita semi-democrática que perambula por aí, de que são as grandes empresas poluidoras, né? Você tem a China, tem os Estados Unidos, grandes poluidores globais. Isso é uma engrenagem movimentada pelo dinheiro, não é o cidadão pobre. E eu acho que aí, só para fechar o comentário sobre Paulo Guedes, é mais uma evidência da diferença entre quem está no lado direito e no lado esquerdo, né? Quem está na direita e quem está na esquerda. Quem está na direita sempre vai culpabilizar o pobre, o trabalhador, né? O trabalhador que não gosta de trabalhar, vagabundo, né? Tem que pagar trabalhador, esse bando de obrigações trabalhistas, 13º, que vergonha, férias. Por que precisa de férias? Não precisa de férias. Feriado. Esses dias falaram que o feriado, né? 2020 vai ter 10 feriados ou 9 feriados no Brasil, que isso ia afetar a economia e não sei o quê. Gente, é pensamento de direita na veia. E a esquerda, por outro lado, para você, se você quiser entender, fazer um bloco semântico, né? Fazer uma análise assim, a esquerda entende os fenômenos como sendo sociais e coletivos. Então, criminalidade, né? Não é porque o cara é ruim e que é pobre, preto, e por isso que ele vai roubar. Isso é a direita que fala. Não, é porque você tem uma engrenagem social que leva as pessoas, né? A pessoa está passando fome, ela pode ser... alguns resistem, mas alguns vão para o crime porque eles estão querendo sobreviver. A mesma coisa vale, por exemplo, o desmatamento. Você precisa de políticas públicas, porque senão as pessoas vão desmatar, mas não é porque ela está passando fome. Isso é uma explicação vagabunda, é uma explicação picareta. É porque falta a presença de um poder público que é minimamente organizado para que você não permita que as pessoas destruam o ambiente. Você quer saber? Eu sou aqui do Vale do Paraíba, vocês sabem, né? Caçapava e tal. Aí tem aqui o Litoral Norte, que é a única porção da Mata Atlântica que está preservada no Brasil. Conheço histórias dos anos 80... de gente aqui, dono de imóvel, botava fogo na Mata Atlântica para poder construir. Vocês sabem disso. Então, quem destrói o meio ambiente não é o pobre. Quem destrói o meio ambiente é a elite, é a classe média, esse pessoal ganancioso, semiletrado, burro, violento, ignorante, assassino. Pessoalzinho que eu conheço aqui, da região. Tinha uma areazinha lá, aí não pode mexer. É a Regina Duarte da vida. Não pode mexer. Porque é área de preservação. Aí o que o cara faz? Ele mete fogo. Eu não sei qual que é a história. O negócio pega fogo, depois você pode fazer alguma coisa. Eu não sei direito como é que funciona isso depois do crime cometido. Mas é o que mais aconteceu por aqui. Por isso que tinha de ter uma fiscalização forte. Por isso que tinha de ter políticas públicas. E teve aqui no Litoral Norte, teve alguma política de defesa do meio ambiente. Por isso que a Mata Atlântica foi preservada. Mas na verdade quem destrói o meio ambiente não é o pobre, né? Desculpa, Paulo Guedes, né? Não rolou a sua explicação. Deixa eu colocar a musiquinha aqui para eu respirar, tomar uma água e voltar à minha resenha aqui. Vamos lá, musiquinha. Abre o combo. Pronto, 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 pronto. Calma. Coração, coração, coração. Cadê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Live do Conde, inscreva-se no canal TV247. 500 mil de inscritos, hein? Fala sério. E o Facebook também, por favor, né? Meu Facebook, inscrevam-se no meu Facebook. Inscrevam-se não, no meu Facebook me sigam, né? Não é inscrevam-se. Reginalíssima, o Marreco de Maringá ontem falou Câmara dos Deputados. Outrora já tinha falado Conge. Ele pode fazer uma dupla com o Weintraub, né? Weintraub e Moro, né? Lucas Batista, Conde, hoje você tá deslacrando muito. Ah, que bem. Obrigado, Lucas. Deslacrando. É deslacrar. É tirar o lacre. Vamos tirar esse lacre aí. Ana Fádigas, obrigado, Lucas. Vale a pena resistir. Reginalíssima, Conde, há premiações concedidas a Moro pela Globo, organizadas por Dória, Veja, entre outras. Já Lula receberá prêmio concedido pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Isso, hoje a ONU designou um prêmio para o Lula, né? O Lula é um dos caras mais premiados do planeta, né? Sem dúvida nenhuma. Aí dá até covardia a gente comparar. Lidos aqui, então, os superchats, vamos voltar. Eu me lembrei agora, eu li um superchat aqui, eu lembrei do Dória. Muita gente dizendo, por esse comportamento dos jornalistas no Roda Viva, pode ser em função também de a Fundação Padre Anchieta ser mantida pelo governo do estado de São Paulo, que tem interesse em disputar o espaço político com Jair Bolsonaro, com os bolsonaristas, né? O Dória é um competidor em potencial para 2022. E também 2020, em todas essas engrenagens aí das eleições municipais. Isso pode explicar a volúpia, né? Essa coisa da Vera Magalhães de avançar, né, para cima do Moro. Mas veja, preservando muitas coisas. E eles avançaram para cima do Moro. Dá até para fazer uma análise do discurso mais refinada com relação a esse Roda Viva. Avançaram em cima do Moro para falar mal do Bolsonaro. Então pode ser realmente ali uma engrenagem que tem o Dória como elemento central, né? Não falaram, por exemplo, do desmando. Não citaram o Lula. Falaram. Eu fico louco com essa... Como é que é o nome? Essa, não é denegação, né? Essa frustração, esse pânico que a imprensa brasileira tem do Lula. Eles têm um medo do Lula. O Lula deve ter um, assim, deve dar uma sensação de poder, assim, incrível, né? Porque a Globo não menciona o nome do Lula. Se algum entrevistado fala o Lula, como o diretor do INPE, Ricardo, esqueci o sobrenome dele, na Globo News, quando ele falou do Lula, todo mundo ficou quieto, mudaram de assunto, né? Para falar que o Lula, sim, tinha uma política de defesa do meio ambiente. Ricardo, como é que é o nome dele? Ricardo Amorim, que foi demitido pelo Bolsonaro. O Roda Viva podia chamar o Lula para fazer uma entrevista, não é? Eles não acham que é o programa importante de entrevista da televisão brasileira? Podiam entrevistar o Lula, ex-presidente mais popular da história do Brasil, que acabou de sair de uma prisão política. Eles podem até contestar essa narrativa, inclusive contestar diante dele. Mas eles têm medo, viu, Lula? Eles têm medo de você, querido. Eles só convidam essas galinhas mortas aí, que é o Sérgio Moro, Joyce Hasselmann. Só convida esses animais aí. Só convida você. Ricardo Galvão, obrigado. Me empolguei aqui. Ricardo Galvão. Porque se convidar o Lula, querido, aí não tem jeito, né? Imagina o Roda Viva convidando o Lula. Não tem coragem. Foge. Covarde. É o Bolsonaro. Foge do Lula. Tem medo, né? Tem medo de ir pro debate. É por isso que eu quero dizer o seguinte pra vocês. Já pensou se eu conseguisse falar e fazer língua de sinais a Libras ao mesmo tempo? Já pensou? O cara tem uma coordenação dessa? Mas eu não tenho. Eu tenho a coordenação só de fazer o gesto que está assim, digamos assim, atavicamente ligado à minha expressão manual aqui com vocês. Mas a mão é importante. Inclusive, eu uso muito a mão na live, né? Já falaram, você usa muito a mão, isso aqui parece live. É live de italiano, live italiana. Live italiana. Então é o seguinte, a esquerda está no dilema. O segmento progressista vai defender a democracia? Nós temos de deslacrar, como diz o nosso querido Lucas aqui, que fez um comentário lindo aqui no nosso bate-papo no superchat. Por quê? Porque o universo da lacração ele estanca o debate, né? E a esquerda gostou. Quer um exemplo? Não sei se foi ontem que eu postei, elogiei o jornalista do Roda Viva e tal. Aí veio uma enxurrada de comentários. O pessoal do Facebook está me acompanhando agora aqui. Muita gente que deve estar aqui me vendo falar agora nesse momento, né? Efeito coletivo, digital, não tem problema nenhum, tá certo? Democracia, vamos lá. Mas muita gente chegou assim: ah, Roda Viva é um lixo. Não quero Roda Viva, tal. Esquerda. tudo vendido, né? Você quer Moro, Moro na cadeia, tal. Só assim, só lacrando, só lacrando. Beleza, beleza. Eu acho que a lacração, ela faz parte. Agora, só lacração, aí, querido, aí é por isso que a esquerda perde eleição, né? Porque se a esquerda, se os progressistas souberem a força que tem, chamando para dançar, chamando para o debate, que é o que o Lula sempre fez na vida. O Lula nunca foi de ficar lacrando por aí. O Lula chamava as pessoas, não, vem cá conversar comigo. Esse é o exemplo que ele dá democrático. Ele conversa com o empresário, não tem preconceito, né? Não tem preconceito. Nós estamos traumatizados, mas eu acho que o trauma está passando. Trauma está passando. Nós precisamos conversar uns com os outros, tá certo? Porque se não conversar, queridos, nós vamos ficar presos nesse lodaçal bolsonarista da lacração. Nós fomos contaminados com essa coisa de querer ficar, né, esnobando a possibilidade do debate. É perigoso. Então, assim, eu chamei o pessoal para o debate e falei, não, Roda Viva, que estranho. O pessoal tá, não, tudo mentira. Você quer, não tô nem vendo, não quero ver. Beleza. Beleza, mas eu acho, gente, que chegou a hora da gente retomar o curso da história. Retomar o curso da história, essa imprensa que tá aí, é o Roda Viva, enfim, nós vamos ter de chamar essas pessoas para dançar e vamos ensinar eles a dançar de novo. Tá certo? Porque no debate não tem para ninguém. Esse que é o ponto, né? O debate, né? Quando você chama o Moro, por exemplo, o Moro estava sendo exposto ali, ele está sendo obrigado a falar, ele já virou político, ele não tem mais aquela couraça de juiz, agora ele é um político. Então, agora ele já habita esse imaginário que é da política criminalizada brasileira. Quem está sendo muito esperto e não está entrando nesse mundo é o Bolsonaro. Ele, o que está acontecendo? Ele não tem partido. Eu acho que ele vai ficar sem partido. Daqui a pouco alguém vai falar para ele assim, cara, é melhor ficar sem partido. Vai criar aliança? Não cria aliança, não. É sem partido. O Fernando Brito disse isso já há algum tempo. Né? Vocês acham que a aliança vai ser um partido político? Vai ser partido político coisa nenhuma. Porque partido político exige algum tipo de organização do discurso. Você tem de ter algum projeto. O Bolsonaro não tem nenhum. É só destruição. Tá certo? Então, você vê que semioticamente isso é muito poderoso, porque quando a Folha de São Paulo vai falar do Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro abre parênteses, sem partido, fecha parênteses e continua falando. Se fosse falar do Haddad, o ex-presidencial Fernando Haddad, PT, né? Todo mundo tem o carimbo do partido político que é criminalizado pela imprensa brasileira de cativeiro. O Bolsonaro não tem mais. Sem partido, passa a ser um ativo, né? Para essa engrenagem da conquista dos espaços políticos. Bom, nós estamos num momento bastante estranho, conflagrado, né, do mundo do discurso. Essa coisa do Weintraub, a coisa da Regina Duarte, os ministros, o Alvin que saiu... eles vão ganhando espaço na imprensa um dia depois do outro. Se é negativo, se é positivo, não importa. Ganhe espaço. Falem mal, mas falem de mim. É uma regra básica aí da popularidade e tudo mais. O Lula que tinha essa onipresença no Brasil, tá? O Lula que tinha essa onipresença nos anos 80, 90, nos anos 2000... nos anos 2000, então, no governo dele, a imprensa falava mal do Lula todo dia. O cara só cresceu. Vocês entendem com o que vocês estão lidando? Só cresceu. Saiu quase 100% de popularidade em 2010. Com todo mundo falando mal todo dia do Lula? Globo, Folha, Estadão? Vocês entendem a engrenagem que está em curso? O Bolsonaro, eu fiquei até arrepiado agora, ó, verdade, ó, Às vezes a gente fala alguma coisa assim que, né, fala, caraca, finalmente falei alguma coisa que presta, né, pra vocês. Mas, ó, o Bolsonaro, ele faz, por isso que a live tem uma linguagem interessante, né, digressão total, mas com análise também. Ele, o que adianta todo mundo falar mal dele todo dia? O cara continua em evidência, ele continua bombando. Até porque esse cara tem todo o funcionamento das redes digitais. Então vocês entendem o que está em jogo aqui. Não é trivial. Não é trivial. Então eu acho duas coisas, só para amarrar esse tema. Acho que a gente precisa deslacrar, tá? É gostoso conversar com as pessoas. A gente precisa conversar em todo lugar que a gente vai, no trabalho, no transporte público. Isso é imperativo, né? Imperativo. Conversar não precisa ser sobre política. É sobre o sonho, querido. Sobre o futuro. Eu sempre tenho um cara, eu adoro as pessoas, os trabalhadores com os quais a gente lida no, né? Eu tenho muito respeito, né? Tem um caixa de supermercado aqui no supermercado que eu frequento, e eu cobro dele. Falei, e aí? Você fez inscrição na faculdade? Quando eu vou, o cara fica até assim, lá vem aquele chato, né? Aí eu falo assim, e aí, você conseguiu? Você fez o Enem? Né? O cara jovem e tal, ali. E eu fico no pé dele, eu fico enchendo o saco. Não, você precisa sonhar com alguma coisa a mais. Eu acho que isso é importante, gente. A gente tem de realmente amplificar um pouco mais a possibilidade de diálogo na sociedade brasileira, porque é a única coisa que resta. A gente não pode viver numa sociedade do ódio. Não dá mais para ficar numa sociedade do ódio. Eu acho que esse momento está chegando. Acho que é por isso que o Moro está sendo já um pouco mais alvejado por jornalistas. E, evidentemente, diante de toda a engrenagem, das circunstâncias e da conjuntura política, né? Todo mundo com interesse. O governo Bolsonaro virou, a despeito de todo o funcionamento da máquina bolsonarista de produzir mentira e de continuar em evidência, é um governo que tem lutas internas muito, muito fortes, né? Todo mundo quer espaço, o tempo vai passando, todo mundo sabe que vai ter eleição de novo, né? Não conseguiram fazer um outro tipo de golpe militar, um outro golpe qualquer, né? Vai ter de ter eleição, né? Não tem outro jeito. E aí, querido, em eleição a conversa muda de figura. 2020 é ano eleitoral, as pessoas precisam se articular. Essas eleições para as prefeituras do Brasil vão ser muito interessantes. Elas têm um ar de plebiscitárias, mas tudo vai apontando também para 2022, para as alianças que vão ser construídas ali. Eu quero fazer um alerta. Vocês entenderam então essa questão, né? Então não é trivial, acho que é importante a gente seguir. Isso nem adianta eu recomendar nada. Isso está acontecendo. Está acontecendo. Agora, a estética da lacração a gente precisa monitorar, porque na verdade tem de ser usada com comedimento. Eu fiz um artigo hoje que diz isso. Você pode lacrar, não precisa ser proibido lacrar, pode, mas presta atenção, porque senão você não entende o que você é, aonde você está, você perde a capacidade, inclusive, de polifonia, de diálogos internos com as várias vozes que habitam dentro de você. Eu vou lembrar de um episódio do Lula. Quando ele estava fazendo discurso lá em São Bernardo, depois que ele saiu da prisão, dois dias depois, acho, o povo ali começou a gritar: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu!" Aí o Lula parou na hora e falou assim: "Gente, por favor, eu aprendi com a minha mãe, né? Essa dona Lindu foi importante, né? Aprendi com a minha mãe que a gente não deve xingar as pessoas." Você vê que a estrutura moral do Lula é um capítulo à parte, né? Nós não temos, eu não tenho, eu, nem se eu nascer de novo umas 15 vezes, eu não vou ter a estatura moral do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho a compreensão disso, né? Ele tem uma outra dimensão. Cada um na sua, né? E a gente vai tentando modalizar e cadenciar isso. Mas quando ele diz isso, Você vê que o Lula não gosta dessa coisa da lacração. É, que tem a ver com insulto. Tem a ver com... O que é um insulto? Um insulto é uma lacração. Você finaliza, né? Ah, seu filho não sei o quê. Seu filho dá, né? Você finaliza a conversa. Acaba, não tem mais condição de conversar. É essa estética que contaminou, inclusive, nós, do segmento progressista, e nós temos de tomar cuidado. De vez em quando é bom, mas sempre prejudica. Tem música aqui, produção? Vamos lá, porque eu preciso finalizar essa live aqui. É, Lábio Conde. Obrigado. Cadê meu coraçãozinho? Posso ler vocês um pouquinho? É, deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui no chão da fábrica do bate-papo aqui da TV 247. 21 horas e 54 minutos. Conde, quando você virá para cá para dar uma palestra, aqui o PT receberá de braços abertos. JB Fávero. Aqui aonde, JB? Eu vou, querido. Eu preciso ir. Não aguento mais ficar aqui nesse lugar onde eu tô. Tá? Então me chama que eu vou. É... Aqui é a Ana Maria Silveira, minha irmã é PT, ela faz trabalho de formiguinha, convencendo as pessoas todo do modo certo. Essa coisa de formiguinha é uma gracinha, né? Até porque formiguinha, né? Formiguinha. Você sabe, eu vou te falar uma coisa pra você. O Miguel Paiva é muito sacana, né? Eu falei, pô, Miguel, eu tive uma ideia de charge, né? Falando, né? Você não quer desenhar? Aí ele, não, tá aqui, desenha você, né? Eu falei, mas eu não sei desenhar. Aí ele falou assim, desenha duas formigas. Pô, Miguel Paiva, sacanagem comigo, né? Duas formigas, eu sei, formiga eu desenho, vou desenhar a formiga. É, deixa eu ver aqui, não chegou mais superchat? Oh, que peninha, não chegou superchat. É, mas já está terminando a live e o recado que eu quero deixar... Bom, eu ia falar, eu recebi aqui um e-mail do meu amigo Pablo Simpson das publicações mentirosas que a rede bolsonarista está produzindo. Eles vão continuar fazendo isso. Eu acho que está enfraquecido. Mas, por exemplo, eles estão indo para cima da Rede Globo com muita mentira, tá? Tá dizendo que o auditor fiscal da Receita Federal recebeu do Grupo Globo 189 milhões. Estão propagando isso. Viu, Rede Globo? Ô, Globo! O Alicâmel! O filho do Roberto Marinho, que não tem nome próprio... Bolsonaro tá forte aí, né? Tão propagando foto de Polícia Federal com gente da Globo, e aí aquela estética também da proliferação, coisa viral, né? Ah, se você enviar para 20 pessoas em um minuto, o Brasil inteiro vai desmascarar esse bandido, né? Estão fazendo isso. Repasse, né? Repasse. Tudo através do WhatsApp e bota foto de Polícia Federal e aí... bota o Paulo Guedes lá edificado, né? Os caras roubaram perto de 1 trilhão, o STF está analisando a suspensão do Sérgio Moro com base em vazamentos não periciados feitos por um cidadão que já foi banido de 2 países. Não sei exatamente de quem que eles estão falando aqui, mas estão protegendo o Paulo Guedes, né? Aí aparece foto da Rede Globo, aí eles bombardeiam Ricardo Lewandowski, pegam aí, fingem uma bomba do Eduardo Cunha, de uma delação, possível delação do Eduardo Cunha. A coisa tá feia, a coisa tá pegando no breu, mais uma vez no WhatsApp. As eleições para as prefeituras vão ter muita mentira do bolsonarismo e resta a gente sair dessa estética da lacração e passar a entender um pouco melhor porque a conjuntura do debate público está voltando a ser favorável a quem gosta do debate no Brasil. Esse é o recado de hoje. Opinião pública voltando, estudantes, né? A Uni entrou com uma representação para que os alunos tenham o direito de fazer recurso lá com aquela lambança do Enem, né? O cenário é complexo, você tem a imprensa ainda passando pano, mas você tem uma disputa forte entre Globo e Bolsonaro. Eu acho que resta a gente ser ousado. Eu quero dizer o seguinte para vocês, meus queridos, povo da live do Conde, né? Aqui é, viu? Ô Lula, aqui é povo, né? Aqui é povo, né? Internauta, aqui é povo. Então é o seguinte, povo, o negócio é o seguinte, tá? Povo, a hora é a melhor possível para apresentar projeto de país. É hora de ser ousado, né? PT tá aí, PCdoB, tá todo mundo lá e tal, mas é preciso que a gente faça nascer da sociedade brasileira para impedir, inclusive, esses políticos de proveta, tipo Luciano Huck, de querer fingir que está inovando alguma coisa. É tudo picareta. Então, para impedir que esses caras ganhem espaço, nós, trabalhadores, estudantes, pessoal da sociedade, sindicalista, profissional liberal, raio que o parta, tende a para movimentos sociais, movimento negro, movimento das mulheres, movimento LGBT, sobretudo, aparecer com um projeto, mas projeto ousado, de governança pública, de relação do público com o privado, coisas que sejam invasivas, estruturais, sem ficar naquela coisa utópica. Não, vamos botar no papel. Ah, eleição para a prefeitura é a melhor coisa que pode ter, querido. Porque a prefeitura é a primeira experiência, a cidade é a primeira experiência de governança, né? Você pode fazer a revolução na cidade. Você administra uma população de 30, 50 mil, 100 mil pessoas. Você faz o diabo com isso, no bom sentido, né? Sem querer aí chamar aquela zona religiosa. Mas eu acho que a hora é de apresentar projeto. Projeto pro país. Eu falei isso hoje no Távola Quadrada, que inclusive vai ser reprisado. Távola foi o melhor Távola, o melhor programa que eu fiz com o Renato Arueira e o Miguel Paiva. Vai ser reprisado hoje, 10h30 da noite, aqui na TV 247. Então, fica o recado, e muita gente já sugerindo, as pessoas estão afim, né? Vamos sair da lacração e vamos passar pra ação, tá certo? Esse é o recado do condão. Tuduão! Aê! Beijo! Obrigado.